Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Com barra chuchu beleza.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde. Seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Estamos no ar com mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019. Aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa tarde.
Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos. Vamos que vamos.
Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown.
Rodrigo Constantino. Tudo bem, Constantino?
Tudo ótimo, Vitor. Boa tarde a todos. Vamos nessa.
Bora lá, direto para os destaques desta quarta-feira. O presidente do PSL, Luciano Bivar, avalia que a fala de Bolsonaro sobre o partido foi terminal e Jair Bolsonaro afirma que não pretende deixar a sigla de livre e espontânea vontade. O Banco Mundial apresenta estudo que aponta as distorções dos salários pagos no serviço público no Brasil. Além disso, o 3 em 1 destaca que o presidente Jair Bolsonaro indicou que não deve assinar o diploma que será concedido ao artista Chico Buarque pelo Prêmio Camões. Esses são alguns dos destaques do programa de hoje e a pergunta é a seguinte. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro deve permanecer ou deve sair do PSL? Você grava vídeos, manda para cá, nosso WhatsApp fica aberto para você. 931-17-0620. Esse é o nosso número, nosso WhatsApp. Pode adicionar aí ao seu celular. 931-17-0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Falando ao blog da jornalista Andréa Sadi, no portal G1, o deputado e presidente do PSL, Luciano Bivar, avaliou que a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o partido foi terminal, que o presidente já está afastado da legenda e que não pode levar a dignidade da sigla. Após as falas do presidente sobre a sigla, o deputado Vitório Galli, que se uniu ao PSL com a aproximação de Bolsonaro ao partido, afirmou que vai mudar de legenda e pretende ir ao Patriota até o final do ano. Além de Galli, a deputada Alê Silva, de Minas Gerais, também afirmou que estuda sair do partido e, em breve, esquecer o PSL. A deputada afirma que sofreu ameaça de morte por parte do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Em entrevista ao Antagonista, Bolsonaro afirmou que não pretende deixar o PSL de livre e espontânea vontade. Sobre a possibilidade de ser afastado da legenda por Luciano Bivar, o presidente disse que não quer entrar nessa briga e afirmou que é um direito do deputado. Vera.
Que mixórdia que virou esse negócio, né? Que bagunça. E veja que é uma crise surgida única e exclusivamente a partir da autocombustão do presidente da República, que achou por bem criar essa tal saidinha do Alvorada, em que ele fala com eleitores, tira selfies, etc., sem nenhum controle, sem nenhuma institucionalidade, encontrou pela proa um amigo do Luciano Bivar, pré-candidato a vereador, sei lá o quê, e se pôs a falar que esquecesse o PSL, esquecesse Bivar, que Bivar estava queimado. E isso vira uma crise com o seu próprio partido. Trata-se de um presidente que não tem uma base no Congresso, porque optou por isso. Tem um partido com 52, 53 deputados que foram eleitos na esteira do seu próprio sucesso. E agora ele se põe a dizer que vai brigar com o partido, a estudar sair do partido. Veja, Brown, a gente falou disso ontem. O PSL era um partido sem nada, né? Era um partido sem deputado, sem dinheiro, sem nada. Com o bolsonarismo, virou um negócio lucrativo com um fundo partidário de mais de 100 milhões neste ano, 52 deputados, alguns governadores, muitos senadores, mas é um balaio de gatos em que ninguém se entende. Porém, lucrativo. Se o Bolsonaro sair, levar com ele, ele diz 25, mas fala-se algo como 10 ou 12 deputados. O dinheiro fica. O pessoal todo sai para qualquer legenda e não tem tantas legendas assim maravilhosas, né, no mercado, como sabemos, mas o dinheiro fica. Qual é a vantagem? É como você alugar um Airbnb, né? Vai todo mundo, toda a família, passa as férias, aí você troca a mobília inteira, equipa o apartamento, você sai e deixa para o dono do apartamento. Ou seja, não faz sentido político algum, não faz sentido estratégico, não tem estratégia. E aí a gente volta a uma coisa que é perigosa e não é só folclórica. Um presidente que se põe a duelar com moinhos de vento, a brigar com inimigos imaginários e a encontrar esses inimigos em todo lugar, seja no seu próprio partido, no Palácio do Planalto, no seu próprio governo, na cultura, nas artes, na educação, nos países aliados do Brasil. E a gente pode passar o dia aqui, vai faltar dedo para enumerar os inimigos com que o Bolsonaro já brigou desde que ele assumiu. O que vai lhe restar no final? Porque base ele já não tinha. Partido está caminhando para não ter. Isso há 3 anos da disputa da eleição. Ele não precisava escolher agora um partido. E outra, qual é a coerência desse discurso? Se ele tem restrições ao PSL por conta do Laranjal de Minas, por que manter o ministro do Turismo? Uma coisa não conversa com a outra, não dialoga com a outra. O que nos leva à hipótese mais provável de que a briga real da família Bolsonaro seja pelo din-din do fundo partidário, esse que eles dizem não ligar. Querem administrar a grana partidária. O Luciano Bivar, como um proprietário do Airbnb, está dizendo: não, vocês podem se hospedar, mas a administração do imóvel é minha. E é isso que está dando essa confusão. Por isso que ele está dizendo: a porta da rua é serventia da casa, podem ir-se embora e eu fico com o meu Airbnb reformado por vocês. Muito obrigado. Quer dizer, é uma coisa sem pé nem cabeça, bastante constrangedora, expõe um presidente disposto a criar crises do nada para si mesmo, quando tem uma reforma da Previdência para ser votada, uma reforma administrativa a ser enviada, problemas sérios a serem equacionados, e ele está brincando de partido. Eu acho isso muito, muito estarrecedor.
Josias.
Ganha um cesto de laranjas quem for capaz de apontar um mísero tema de interesse público associado à irritação que leva Jair Bolsonaro a tratar o seu próprio partido, o PSL, na base do pontapé, como se fosse um torcedor do Vasco infiltrado na arquibancada do Flamengo. Se o Bolsonaro estivesse discutindo com o presidente do PSL, o Luciano Bivar, por conta da promiscuidade que transforma a legenda em matéria-prima para a Polícia Federal e o Ministério Público, tudo bem. Mas é improvável que o presidente inicie a sério esse tipo de debate, a menos que ele pretenda começar pela sujeira que se acumula no seu quintal, onde, como realçou o delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, acumula-se a sujeira produzida pelo filho, Flávio Bolsonaro, e o faz-tudo, Fabrício Queiroz. A causa mais visível da encrenca que convulsiona o PSL é uma disputa encarniçada ali pelo poder partidário, que inclui a administração de duas caixas milionárias, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Os dois fundos são abastecidos com dinheiro público. O Bolsonaro diz que o Bivar está muito queimado. É impossível discutir com o presidente numa matéria em que ele vai se tornando um especialista. Mas o mal de uma briga a céu aberto entre o esturricado e o tostado é o eleitor que passa a não distinguir quem exala mais o cheiro de cinzas. Hoje, o Bolsonaro está ameaçando saltar do PSL, fazendo uma pose de um navio que abandona os ratos. Como a lei não permite levar o caixa do partido junto, não são negligenciáveis as chances, como ele próprio já começa a admitir, de o Bolsonaro permanecer na legenda. Se sair, ele troca um problema pelo outro, porque os partidos no Brasil viraram mais um ramo do crime organizado. Se ficar, ele vai conviver num mato do qual não sai coelho, só sai Luciano Bivar, Marcelo Álvaro Antônio, Flávio Bolsonaro. Isso não chega a afetar o café com leite dos brasileiros, mas contribui para aproximar o Bolsonaro de um cenário
de uma crise de representatividade que levou os eleitores brasileiros a enfiarem todos os partidos, PT, PSDB, MDB, PSL e todos, debaixo de uma única sigla que qualquer pessoa identifica automaticamente.
Qual que é a sigla, Josias?
É proibida para menores.
Foi com suspense agora, bem na hora. Oi, Josias, cortou o sinal. Pode falar aí pra gente qual que é.
PT, PSDB, MDB e PSL, todos esses partidos foram acomodados pelo eleitor debaixo de uma sigla que qualquer pessoa identifica automaticamente, que é FDP.
Fala, Constantino.
Bom, o relacionamento entre Bivar e Bolsonaro é, obviamente, um casamento, entre aspas, de conveniência. Não existe ali amor, não existe afinidade ideológica, metas comuns. O Bivar antes flertava com a turma progressista do Livres e percebeu uma oportunidade melhor no Bolsonaro. O Bolsonaro precisava de uma sigla, já esteve, acho que em 8 partidos, só o Ciro Gomes é páreo para ele, e encontrou guarida no PSL. Mas nunca houve ali nada que aproximasse de fato os dois, além desses interesses. Então está muito mais para um relacionamento, digamos assim, envolvendo dois adultos ali numa troca consentida de dinheiro por sexo, do que um relacionamento de amor. E é óbvio que isso ia levar a algum tipo de confusão na hora de mexer em dinheiro. Então é disso que se trata, acho que a Vera e o Josias já falaram bastante disso. Eu quero aproveitar o gancho para falar de uma outra coisa, um pouco mais abrangente talvez e paralela a isso. A reação de muitos bolsonaristas ou apoiadores do Bolsonaro hoje nas redes sociais por conta dessa chuva de críticas, eu mesmo escrevi algumas a essa questão toda do PSL, é o que eu acho mais relevante aqui a médio e longo prazo. Mostra uma mentalidade bolsonarista que não entende muito bem o funcionamento da democracia e a importância de partidos. Como o nome já diz, o partido é partido porque nenhuma sigla representa o todo, o inteiro. E isso é importante que seja assim numa democracia, porque esse slogan de meu partido é o Brasil é um slogan muito bonitinho, muito legal e tudo, mas é populista, é, no limite e em essência, totalitário. Porque isso pressupõe que ele, um político, incorpora o desejo de todos os brasileiros, que fosse algo monolítico, então, né, a tal vontade geral de que falava Jean-Jacques Rousseau. Ora, isso é muito preocupante. O povo brasileiro é composto por gente que tem visão de mundo muito distinta daquela do bolsonarismo e que deve ser levada em conta, porque é uma visão de mundo legítima. Ainda que eu, por exemplo, condene, critique e vá, então, por meio de persuasão, tentar convencê-los de que estão equivocados. Agora, a mentalidade de que o partido não importa, porque o Bolsonaro está acima dessa questão partidária, e o que importa é que ele representa a vontade geral do povo brasileiro, isso é algo muito perigoso e preocupante, porque há uma reação muito grande de bolsonaristas nessa linha. Não importa se é o PSL ou se não é, eu estou com o Bolsonaro, né? Ele representa os desejos de mudança do povo brasileiro. Isso é não compreender a essência da democracia e apostar, então, nesse conflito de que ele estaria pairando acima do bem e do mal de toda a disputa partidária contra todos os partidos que se transformaram em siglas de aluguel, em prostíbulos, né? É óbvio que há uma boa dose de verdade nisso e os partidos perderam ali a sua base programática, mas a resposta correta é resgatar a base programática dos partidos e não jogá-los fora junto com a água suja do banho. E isso me parece que é o grande equívoco de muito bolsonarista. Eles não ligam se Bolsonaro está no partido A, B ou C, eles não ligam sequer para a existência de partidos. Eles querem o mito ditando as regras de cima para baixo. Isso é personalista, culto à personalidade e autoritário, quiçá totalitário.
Fala, Vera.
Muito importante essa fala do Rodrigo, que eu quero aplaudir, com a qual concordo em gênero, número e grau. E isso leva a manifestações como a que a gente tem visto, né, da ala lavista do governo, que é a de querer cadastrar apoiadores do Bolsonaro, demonstre o seu apoio total ao Bolsonaro, receba material. Então, coaduna com esse movimento aí que ele chamou corretamente, com o que eu também chancelo, de culto à personalidade. E veja que quem hoje faz essa fala, amanhã pode estar voltando a jurar amor ao mesmo PSL, caso Bolsonaro e seus filhos não saiam. Porque a coisa está de tal ordem bagunçada que ele acenou com a possibilidade de sair, agora diz que não sairá de livre e espontânea vontade, justamente porque o dinheiro fica. E tem deputado que já está assinando ficha de outros partidos e que vai ter de voltar atrás caso Bolsonaro fique, porque segue as ordens do Bolsonaro. Então, antes de a pessoa fazer uma fala como essa, de meu partido é o Brasil, eu vou onde o Bolsonaro estiver, era bom olhar esses movimentos e ver como eles se dão ao sabor do vento, ao sabor das circunstâncias, ao sabor do dinheiro do fundo partidário, para que se perca um pouco essas ilusões e não se caia nesse discurso que é meramente populista e totalmente burro, não é real, é mentiroso, né, na verdade.
Bom, virando a página...
Acho que o Josias tinha levantado a mão.
Fala, Josias.
Muito rapidamente também, um pouco para reforçar a importância do que o Constantino disse. E há um detalhe, porque o Bolsonaro foi eleito em 2018 por conta de um desânimo com o PT. Então ele foi impulsionado pelo antipetismo e a candidatura dele como que tirou a direita conservadora do armário, o que foi bom, deu mais nitidez à política brasileira. Ocorre que, na próxima sucessão, pode ser que o eleitor conservador já encontre elementos para identificar na cena brasileira algo diferente daquilo que foi 2018, algo mais nítido. Você já tem partidos que começam a tentar representar essa corrente de maneira menos apodrecida, como o Partido Novo, por exemplo, esses movimentos que nascem como movimentos e têm a ambição de virar partidos. Ocorre que no Brasil os políticos nunca se preocuparam em fortalecer os partidos, porque a política se faz em cima do personalismo. Nenhum outro país do mundo, acho que oferece tantas alternativas aos políticos e aos próprios eleitores em termos de ideologias. Você é de meia esquerda, um quarto de esquerda, três quartos de esquerda, se você é direita dissimulada, direita responsável ou direita Bolsonaro, você sempre vai encontrar um partido que diz representar alguma coisa. Agora, você não pode ter uma democracia sólida com mais do que meia dúzia de partidos, né? Não dá para ter uma democracia séria como a democracia brasileira, que tem mais de 30 de partidos. Uma hora alguém vai ter que tratar desse assunto a sério, mas os políticos parecem não se preocupar com isso, porque eles estão acomodados nesse sistema apodrecido.
Fala, Constantino.
Esse ponto do Josias é muito importante, porque o Brasil realmente é um modelo totalmente falido, com mais de 30 partidos, e não existem 30 visões distintas de mundo em termos básicos, essenciais. Então é óbvio que devia haver um afunilamento para divisões legítimas, repito, de mundo, e o partido representasse então essa base programática com base nessa visão de mundo. Em relação às incoerências, que a Vera tinha apontado algumas, o presidente está desconfortável com críticas, com fogo amigo de dentro do próprio PSL, mas vale lembrar que, por exemplo, o delegado Valdir, que já foi mencionado, ou então o próprio Major Olímpio e outros, eles foram colocados ali, foram trazidos ali pelo bolsonarismo, eles vieram na esteira do bolsonarismo, assim como o próprio ministro do turismo, hoje aí em situação delicada por conta de suposto laranjal. Então, tudo isso mostra que a fidelidade que o bolsonarismo exige e demanda é, de fato, a figura do presidente, e nada mais, porque esse pacote de gato, esse saco de gato, ou rato, dependendo do ponto de vista, ele foi trazido ali pelo próprio presidente e depois há um afastamento, não aceita crítica nem nada, inclusive as divergências com a família, né? Porque as principais críticas do Major Olímpio são direcionadas ao Flávio e também a questão do Eduardo para a embaixada, muitos criticaram. Por fim, aventou-se aí um nome de um partido novo que o Bolsonaro poderia criar, chamado Conservadores. Em nome da defesa do conservadorismo de boa estirpe, eu recomendaria que alguém que se inspira em Steve Bannon ou Olavo de Carvalho colocasse outro nome. Talvez nacional populismo, alguma coisa assim, mas deixa o conservadorismo fora disso.
Fala, Vera. Não, e só para arrematar esse bloco, é uma dica aí para o nosso ouvinte, nosso internauta, porque hoje está realmente imperdível, é o Twitter do Alexandre Frota, que como um dos primeiros dissidentes do Saco de Gato, está deitando e rolando ali, se divertindo, dando apelido para os ex-colegas de bancada, expondo áudios do Bolsonaro, em que o Bolsonaro critica o ministro Osmar Terra, fala para ele indicar qualquer pessoa que ele vai colocar, porque o Terra é isso ou aquilo. Então, hoje o Frota nem está na sessão, aparentemente está só no Twitter, e está divertido, vale a pena.
O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, enviou um documento para o presidente da Corte, Dias Toffoli, defendendo a legalidade da operação de busca e apreensão realizada no mês passado no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. De acordo com Barroso, uma quantidade impressionante de indícios contra Bezerra Coelho foram encontrados pela Polícia Federal. O senador apontou ao STF excesso nas buscas e pediu que sejam consideradas ilegais. Em nota, a defesa de Bezerra disse que a única justificativa para a investigação dele seria a atuação política e combativa do senador contra determinados interesses dos órgãos de persecução penal. Fala, Constantino.
Olha, essa questão aí do Barroso autorizar aquilo que a própria procuradora anterior não tinha autorizado e a reação que isso provocou no Senado, muito ali, eu acho que um espírito de corpo, mais do que um espírito público, eu diria, mas essa tensão já foi tema de nossos debates anteriores e eu volto a repetir, a falar aquilo que eu já disse, né? Eu acho saudável existir um clima tenso entre os diferentes poderes ou as diferentes esferas de poder. Quando há um acordão, aí é que eu perco meu sono, né? Então eu quero justamente que o Senado esteja incomodado com a postura do Supremo ou de alguns ministros do Supremo em relação aos senadores, principalmente aqueles que estão supostamente envolvidos em crimes, assim como eu quero os senadores incomodados com eventuais abusos de poder dos ministros do Supremo e eventualmente isso levar ou a CPI de lava-toga ou até mesmo num impeachment ser embasado. Então eu não quero entrar no mérito da questão aí dessa busca e apreensão em si no gabinete, até porque o ministro Barroso diz que há fortes indícios e evidências que foram apreendidas. Eu não as vi, então eu gostaria de vê-las e tudo, e também não sou expert no assunto, mas eu gosto quando eu vejo um lado incomodado com o outro. Eu acho que isso é sinal de que está funcionando os diferentes poderes, a República está funcionando com o seu mecanismo saudável de pesos e contrapesos, que deve colocar uma espada na cabeça ou pelo menos uma faca no pescoço de todos esses poderosos, para que eles lembrem-se que não podem dormir tranquilos, gozando de uma impunidade que os réis mortais não gozam, né? Os privilégios que nós cansamos de ver aí no andar de cima. Então, a princípio, feito toda essa introdução, né, eu fecho, nesse caso, com o Barroso. Eu acho que se há esses indícios todos de que o representante do líder do governo no Senado cometeu crimes, recebeu propinas de 5 milhões e meio de reais e tudo, ora, o Senado não é um lugar à parte do Brasil que deva estar blindado dos tentáculos da lei, né? Então, eu acho que tem que autorizar a busca e apreensão e seguir adiante com as investigações. Não há ninguém acima das leis, nem mesmo o Sarney, como pensava o Lula, querendo, no fundo, defender algum tipo de privilégio que ele talvez se visse no futuro. Ninguém está acima da lei numa república.
Josias.
O ministro Luiz Roberto Barroso enviou para o Dias Toffoli um ofício com 16 laudas. Eu li esse ofício e as 16 laudas. Não há, evidentemente, um detalhamento no documento do ministro sobre tudo o que a Polícia Federal já tinha encontrado, que justificou a ordem de busca e apreensão, nem um resumo minucioso de tudo o que foi encontrado na operação, na batida policial. Mas o pouco que há no documento parece justificar as providências que foram adotadas. O ministro utiliza uma terminologia, adjetivos muito fortes, diz que a Polícia Federal tinha encontrado, nas palavras dele, indícios contundentes de práticas criminosas. Então, a Polícia Federal atribuiu a Fernando Bezerra e ao filho dele, o deputado Fernando Coelho Filho, essas contundentes
indicações de práticas criminosas. Diante disso, o ministro autorizou a busca e apreensão. Aí diz a defesa do investigado que os fatos são pretéritos do tempo do governo da Dilma e que, portanto, não justificariam, seriam anteriores até ao mandato do Bezerra como senador e não justificariam a batida policial. O ministro mostra no documento que os desdobramentos daquilo que se suspeita de ser atividade criminosa, esses desdobramentos foram até o ano de 2017, quando já era o Bezerra senador e o filho dele era deputado federal. Portanto, a falta de contemporaneidade do crime não seria motivo para deixar de determinar a busca e apreensão. E o ministro fala, depois da busca e apreensão, o material recolhido, segundo ele, tem alta relevância e teria confirmado o acerto da batida policial. Eu tendo a achar que um crime, uma suspeita de crime, que envolve um desvio de 5 milhões e meio de dinheiro público, pagamento de propina, nada justifica não investigar ou protelar uma decisão como uma batida policial. O Barroso concluiu que havia ali, nos dados levantados, palavras dele, múltiplos e consistentes indícios da prática de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, para ele, o fato incontestável que a Polícia Federal apresentou, foi a reunião dessa impressionante quantidade de indícios, tornou imperiosa a batida policial nos gabinetes, nos endereços dos dois parlamentares. O que eu acho mais esquisito em toda essa história não é a ordem do ministro, não é a ação da Polícia Federal, o mais esquisito é a reação do Congresso Nacional. É natural que o deputado, que o senador reajam, constituam seus advogados e que se defendam das acusações que lhes são feitas. O que não dá é o Senado da República, por meio da sua mesa diretora, tomar as dores de um acusado de corrupção e gastar dinheiro público para recorrer ele, Senado, como instituição, contra uma investigação de corrupção. Ora, aí é uma inversão completa de valores. Que o senador, que o deputado se defendam, ótimo, é do jogo, é parte do sacrossanto direito de defesa. Agora, o Senado não recebe dinheiro público para isso, para defender um sujeito que está sendo acusado de corrupção. A meu juízo, a própria ação policial é uma defesa em proteção do Senado. Está se tentando verificar se há no corpo de senadores, no corpo de deputados, alguém que destoa daquilo que a Constituição exige, que é um sujeito que pelo menos respeite a integridade dos cofres públicos. Então o Senado devia dar graças a Deus, aplaudir e aguardar o desfecho da investigação. Se for inocentado o senador, ótimo, o deputado também, extraordinário. Agora, não se pode tentar obstruir uma investigação que aparentemente encontra amparo legal e muitos indícios criminosos que justificam a realização da operação policial.
E aí, Vera?
Meu comentário era justamente sobre esse último aspecto trazido pelo Josias, né? A impertinência de que a mesa diretora do Senado mova um pedido para caçar uma liminar que já surtiu, ademais, os efeitos que ela tinha de surtir. A busca e apreensão já foi realizada. Então, o próprio ministro Barroso, no ofício dele, em resposta ao ministro Toffoli, ele diz que a mesa do Senado não tem personalidade jurídica para impetrar essa reclamação. E é uma reclamação toda ela feita em tons altamente corporativistas. Diz que o Fernando Bezerra Coelho é uma das lideranças mais importantes do Senado, que qualquer medida contra ele deveria ter sido feita de modo a causar menos efeitos colaterais. Então, é uma defesa corporativa e política de um senador por uma entidade que não tem personalidade jurídica para isso, que vem a ser a mesa diretora do Senado, e vai, assim, firmando uma espécie de uma jurisprudência nefasta do Senado nessa matéria. Porque já fez isso na questão do Aécio Neves. Se recusou a cumprir uma liminar do Marco Aurélio, que depois caiu efetivamente, mas a princípio o Renan Calheiros recusou o cumprimento da liminar, manteve o Aécio e só então questionou uma decisão judicial. Então, os poderes, eles não existem com a independência que eles têm para defender corporativismo, para agir como um Game of Thrones, em que cada um dos poderes se encastela nas suas prerrogativas para duelar com os outros. Não é isso a essência e o que quer dizer a independência dos poderes. E, no caso, o ministro Barroso explica por que a sua decisão não feriu nenhuma prerrogativa do Senado, porque se ateve ao gabinete do Fernando Bezerra Coelho para investigar atos de quando ele era ministro e não senador. Portanto, não cabe essa defesa feita pela mesa do Senado e seguiu todos os preceitos que o próprio regimento, a Constituição, prevê que seja acompanhado pela Polícia Legislativa, que seja feito com discrição, etc., etc. Então, me parece descabida essa reclamação e que o Toffoli tenha oficiado o Barroso, espero que seja só um ato rotineiro e não que seja para criar subsídios para, de novo, caçar a liminar, porque então vai se criando uma também prática essa esquisita no Supremo, em que cada um atua de forma monocrática, dando liminares como bem entende, e o presidente fica ainda com esse super trunfo de caçar aquelas que não lhe agradam, sendo que ele próprio dá liminares esquisitas de vez em quando, como aquela do Flávio Bolsonaro. Então, se abolissem as liminares, que houvesse mais decisões de mérito e colegiadas, e que essas coisas parassem de acontecer por tanto corporativismo como esse pedido do Senado.
E antes da nossa primeira parada, eu lembro que você pode participar pelo nosso WhatsApp, vá gravando vídeos, mandando para a gente, hoje falando sobre essa treta no PSL. Será que o presidente Jair Bolsonaro fica ou sai do partido? Nosso WhatsApp está aí na tela para você, anote o número 93117-0620, prefixo 11, número aqui de São Paulo, 93117-0620. Agora uma rápida parada para você que nos ouve, mas na internet a nossa transmissão não para, no YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1 e também pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, porções dos salários pagos no serviço público no Brasil. Nesse estudo, o Banco Mundial recomendou ao Brasil que promova uma reforma administrativa para levar os gastos com pessoal a um patamar sustentável. As sugestões apresentadas para isso são redução de rendimentos iniciais dos servidores, a aproximação dos salários àqueles praticados pelo setor privado e aplicação efetiva de avaliação de desempenho para a progressão de carreira. O banco considera importante uma redução no número de carreiras. Hoje são mais de 300 na administração federal e a ideia é tornar as funções mais genéricas e transversais, permitindo maior mobilidade de servidores. Segundo a pesquisa, que foi realizada a pedido do governo brasileiro, as medidas indicadas poderiam gerar uma economia acumulada de 389 bilhões de reais até 2030. Durante a abertura do seminário para debater o estudo, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Ebel, disse que deve concluir ainda nesse mês uma proposta de reforma do serviço público. Fala, Josias.
Olha, o diagnóstico é perfeito, não há muita dúvida sobre isso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, costuma apresentar dados sobre isso que são muito eloquentes. Ele diz que hoje um garoto faz um concurso lá na Câmara para uma daquelas carreiras que existem no Legislativo. O sujeito já entra ganhando um bom salário e rapidamente ele ascende a um patamar acima dos 20 mil reais. Então, numa estrutura assim, não há estímulo para que a pessoa apresente produtividade, porque ela sabe que não será demitida, entrou por concurso, pode até ter todo o preparo do mundo, mas não se sentirá estimulada a demonstrar produtividade, a melhorar o seu desempenho, porque sabe que vai chegar inexoravelmente a um patamar salarial acima de 20 mil reais rapidamente. Isto não é compatível com um país nenhum, para começar, para começo de conversa, mas para um país com a realidade brasileira, com a economia destroçada, já com praticamente 6 anos de desempenho econômico risível, pífio, com um desemprego acima de 12 milhões de pessoas. Você pega um país como Portugal, tem 11 milhões de habitantes, nós temos no Brasil mais desempregados do que Portugal tem de número de habitantes. Então, numa realidade como essa,
É incompatível você ter um serviço público que remunere acima da iniciativa privada, em alguns lugares, como no legislativo, no judiciário. Esses lugares parecem ilhas da fantasia. Os salários são tão exorbitantes que um promotor em Minas Gerais, outro dia, estava dizendo que ganhava um miserê, porque estava recebendo ali algo como R$24 mil por mês. Foram olhar e ele não recebia esse salário. Com os penduricalhos todos, os indiretos, ele recebia acima de R$60 mil por mês. Então, é essa a realidade que nós precisamos enfrentar. Muito fácil dizer o que está sendo dito no estudo. Muito difícil de realizar. Porque um dos grandes males do Brasil é o corporativismo. Seja o corporativismo dos políticos, seja o corporativismo dos magistrados, seja o corporativismo do funcionalismo público lato sensu. Não é fácil de enfrentar isso. Ainda outro dia, o presidente da Câmara esteve lá com o Bolsonaro, saiu dizendo que viria, nos próximos dias, o governo apresentaria sua reforma administrativa e que isso incluiria a rediscussão da estabilidade no emprego. Bastou sair essa notícia nos jornais para o Bolsonaro se apressar em dizer: não, pelo amor de Deus, ninguém vai discutir isso, a estabilidade no emprego não está em questão. Deveria estar, se não está, deveria estar. Mas o Bolsonaro fez a sua carreira política defendendo corporações de policiais, corporações de bombeiros, corporações dos militares. Então ele é desse mundo. Quando ele era parlamentar, muitas vezes ele votou junto com o PT. Na época do governo do PSDB, ele votou junto com o PT, sempre que estava em jogo privatização, estava em jogo quebra de corporações, estava em jogo a reforma da Previdência. Então, esse é o quadro. Nós temos um presidente que, intrinsecamente, ele valoriza o corporativismo. Então, acho improvável que o estudo se materialize. Uma pena. O Brasil precisaria de uma reforma administrativa séria.
Diga, Vera.
Eu já acho provável que avance, se não para discutir a estabilidade como conceito, e eu acho que até seria bom que se driblasse essa tentação, para introduzir mecanismos que permitam, ao longo do tempo, enfraquecê-la. Por quê? Porque na justiça esse corporativismo tem prevalecido, e toda vez que se fala em estabilidade, discutir o conceito de estabilidade, isso tem perdido no Supremo. Mas eu conversei com economistas que se dedicam ao estudo aí dessa questão da reforma do Estado, entre eles a Ana Carla Brão, que é ótima e tem um estudo muito consistente nessa área. Conversei com a Ana Paula Vescovi também, ex-secretária do Tesouro, que hoje está no Santander e que tem muitos estudos nessa área. E ambas dizem que seria importante você substituir carreiras que não são específicas de Estado, que, portanto, têm congêneres na iniciativa privada, como professores e médicos. Aí sim, nesses casos, você introduz a contratação via CLT ou via contrato, via qualquer instrumento, que tire dessas carreiras não típicas de Estado a questão da estabilidade. Então, você começa quebrando por aí, para futuras contratações. E aí restringe a questão da estabilidade a auditores da Receita, juízes, procuradores, esses que realmente são carreiras típicas de Estado. Tem questões aí envolvidas de Estado que não podem, você não pode buscar profissionais no mercado de trabalho. Então, seria um jeito mais leve e sem enfrentar de frente o corporativismo para você começar a flexibilizar isso. Dentro dessa reforma, vai ter também a necessária introdução de critérios de meritocracia, de critérios para promoção, critérios objetivos e para reajustes salariais, tudo dentro da ideia de que você tem de atacar o gasto. E aí eu escrevi na minha coluna sobre isso hoje. Essa reforma, dada essa premência de se atacar o gasto, e dado que a reforma tributária acabou empacando na falta de um projeto do governo, ela está passando à frente da tributária. Daí porque eu discordo do Josias, achando que talvez ela não vá adiante. Eu acho que vai. É claro que a gente está de novo diante de uma situação em que o governo anuncia que vai mandar o projeto e às vezes demora muito para mandá-lo, mas eu acho que essa está mais adiantada nas suas amarrações do que a tributária. Acho que deve ir antes, Brown.
Constantino.
Olha, assim como a mentalidade no Brasil está mudando para ficar mais favorável à privatização, porque entende-se que hoje em dia o Estado não deve ser empresário, e isso gera corrupção, mecanismo de incentivos perverso, eu acho e espero que a mentalidade esteja mudando também em relação a essa questão do funcionarismo público. Eu sou velho o suficiente para lembrar do termo pejorativo chamado FUNSA, como muitos se referiam aos funcionários públicos no passado. A ideia de que você é alguém muito preparado porque fez um concurso público é algo um tanto equivocado. Você pode ser muito bom em entrar, não necessariamente em entregar resultados. E a estabilidade tem um valor muito grande também, né? Você precisa entender que se você gosta dessa estabilidade, é óbvio que você não está correndo aqueles riscos no mercado de trabalho que os seus pares estão correndo. Então, isso justificaria salários menores. Só que o salário no setor público é muito maior. O estudo é muito bem feito. O secretário Paulo Weber disse que é insustentável pagar esses servidores públicos todos. Mais de 11 milhões e meio em 2017 custaram mais de 700 bilhões de reais. E tem demagogo que pergunta se dá para cortar 1 bilhão de gasto público, né? Quer dizer, é uma afronta a quem paga a conta, que é o servidor, o trabalhador da iniciativa privada. Então está tudo errado, tem que ter menor estabilidade, tem que ter mais meritocracia, cobrança, menos esferas de carreira, quer dizer, mais de 300 esferas, parecido com a Argentina, enquanto nos países desenvolvidos estamos falando ali em 20, 25. É um absurdo, é uma excrescência, como tudo no Brasil, né, em relação ao Estado. Tem que reduzir o escopo agora, sem demagogia. O estudo também contempla lá ganhar 5 mil reais, tudo. Claro que para algumas funções você quer poder atrair o melhor capital humano, aquele que na iniciativa privada estaria ganhando muito bem. Então você tem que poder pagar bem, oferecer algum tipo de vantagem, mas de preferência transparente, sem esses penduricalhos, sem esses esquemas que acabam dobrando, triplicando às vezes os salários de forma indireta e tirando transparência. Então, nós temos que poder pagar bons salários para poucos cargos realmente fundamentais. E o resto tem que ganhar de acordo com o mercado, né? Então, e sem essa estabilidade toda, podendo entregar, tendo que ser cobrado pela sua produtividade. É óbvio que você quer também blindar certas funções da politicagem. Ou seja, você não quer que o governo do momento use o poder de demissão de forma arbitrária para pressionar, né, um alinhamento para coisas que são funções de Estado. Então é claro que tem que pensar tudo isso direitinho. É óbvio que o secretário Paulo Weber e a equipe econômica estão de olho nisso tudo, mas eles estão caminhando na direção certa. Reduzir esses privilégios todos. O Brasil criou uma bolha no setor público que é cada vez mais revoltante. Essa mentalidade de que eu quero fazer concurso público, conseguir uma estabilidade, bons salários e depois não preciso mais me preocupar com nada, é isso que tem que mudar. A gente tem que lembrar quem gera riqueza, que serve para pagar imposto, que serve para pagar esses salários altos e esses privilégios. É a iniciativa privada.
Vamos à nossa última parada do 3 em 1 desta quarta-feira. Eu lembro que você continua nos assistindo pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O Senado aprovou por 40-2 o projeto de lei do Congresso Nacional que remaneja 3 bilhões de reais do orçamento desse ano. O texto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados segue agora para a sanção presidencial. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro indicou que não deve assinar o diploma que será concedido ao artista Chico Buarque pelo Prêmio Camões, principal troféu da literatura em língua portuguesa. Questionado por jornalistas na saidinha do Alvorada sobre o que faria com o documento, Bolsonaro disse, abro aspas, até 31 de dezembro de 2026 eu assino. A data citada pelo presidente seria o último dia de um eventual segundo governo. O mandato atual dele termina em dezembro de 2022. O valor total do Prêmio Camões é de 100 mil euros e é dividido entre o Brasil e Portugal. O governo brasileiro já depositou a parcela da premiação, mas a condecoração depende da assinatura do presidente. A cerimônia de entrega está marcada para abril de 2020. Vera.
Eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil, e a cultura é um dos espaços em que isso se manifesta muito bem, de completa intolerância com o dissenso, completa intolerância com o diálogo, com a diferença, e isso resulta nesse tipo de ataque rasteiro, bobo, por parte de um presidente da República a um artista que tem uma trajetória e uma contribuição à cultura nacional que é inescapável, né? Que é o Chico Buarque. Você pode gostar dele, pode não gostar, você pode concordar com as suas opiniões políticas, com as quais eu discordo totalmente. Acho que ele erra quando fica falando, entrando em coisas tipo Lula livre e a Cuba, etc. Mas eu consigo, e todo mundo deveria conseguir, e o presidente da República, mais do que todos, deveria ser capaz de fazer uma distinção entre a obra de um artista, e essa premiação é uma premiação que concerne a obra do Chico Buarque, e a pessoa dele e as suas posições políticas. Quando a gente não consegue respeitar este limite, o cargo de que está investido e que, em razão desse cargo, você tem de assinar um documento para retaliar politicamente alguém de quem você diverge, aí a gente está querendo implantar de novo a questão do pensamento único na sociedade, está querendo reduzir o espaço do debate público, o espaço do dissenso e o espaço da cultura. Já se fez um linchamento com alguém como a Fernanda Montenegro, que nem tem uma atuação política tão destacada, até acharam fotos dela com outros governantes, mas que é algo que você eventualmente tem de tirar quando você está numa solenidade pública. Uma pessoa de 90 anos com uma também obra que fala por ela própria e que foi desqualificada por um boçal como esse diretor da Funarte, que não tem uma história de vida capaz de chegar perto da Fernanda Montenegro. Então, eu acho isso extremamente lamentável, acho que isso depõe contra nós e nos condena a um futuro triste na cultura, caso a sociedade não reaja a esse tipo de boçalidade.
E o Chico Buarque, inclusive, respondeu a essa fala do presidente e disse que a não assinatura do Bolsonaro no diploma, para ele, seria um segundo prêmio Camões. Vai lá, Josias.
Eu também acho que o Bolsonaro perde quando ele deixa de ter um gesto de grandeza. Um artista como Pablo Picasso, por exemplo, se fosse ser tomado apenas pelas atitudes que teve ao longo da vida, a obra dele estaria maculada. Mas as pessoas separam aquilo que o sujeito faz como ser humano e a grandiosidade da sua obra. E não há como desconhecer que Chico Buarque tem uma obra na música popular brasileira. Até acho que a literatura que ele produz eu não aprecio muito, mas a contribuição dele para a música popular brasileira é inegável, difícil negar isto, não é? Mas o sujeito foi premiado lá fora e tal, e você desmerecer aqui dentro um brasileiro que recebe um prêmio, acho um erro. E o ambiente todo é negativo, né? Esses ataques de um cineasta burocrata, Fernanda Montenegro, uma censura que se estabeleceu agora até na Caixa Econômica Federal, tem ali um grupo de pessoas acompanhando o posicionamento político de artistas para decidir se a Caixa vai manter o apoio a essas produções culturais ou não. Deu o apoio? Sustenta aquilo. É uma coisa muito medíocre você ficar vendo o que o sujeito diz, qual é a posição do sujeito. Acho que o Bolsonaro perde uma oportunidade de ter um gesto grandioso que demonstraria que ele abstraiu aquela disputa da campanha e está conseguindo governar para o país inteiro. Acho que isso é uma falha do presidente. O presidente não consegue ter esse gesto de grandeza. É uma pena. É ruim para ele, ruim para o país também. E se essa atitude do presidente se expande para todo o governo, como parece que é o caso, numa atmosfera de censura, aí eu acho que perde a democracia, perde o país, perde a pluralidade numa sociedade como a brasileira, que tinha aprendido a respirar em ambiente de liberdade.
Você, Constantino.
Olha, eu vou dar alguns enfoques diferentes nessa questão toda. Em primeiro lugar, é fundamental saber separar a obra da pessoa e das visões políticas de mundo, ideológicas. Existem grandes escritores nazistas, comunistas e por aí vai. Em relação à visão política de Chico Buarque, eu tenho pouco mais a dizer, além de que a Esquerda Caviar dedicou bastante tempo, bastante tinta a ele. Ele não é apenas alguém que pensa diferente de mim, ele é alguém que defende o indefensável, a quadrilha do PT, o Lula, um bandido, um corrupto, ditaduras, assim como Oscar Niemeyer, que defendia Stalin. Ou seja, não são grandes seres humanos. Quem faz a confusão, muitas vezes, é a própria esquerda, que usa o sucesso numa área para proselitismo político. Então, o Chico Buarque, que fique com o espaço que lhe é devido. Eu acho que, às vezes, há uma hiperdimensão à sua contribuição artística, mas que seja o mesmo para o Oscar Niemeyer. Mas ele tem reconhecimento na música brasileira e merece reconhecimento por isso, né? Então, eu acho ruim um presidente misturar as coisas, a política e um prêmio de literatura. Além disso, eu acho que o presidente falar de 2026 mostra aquilo que o meu grupo que joga pôquer lá em Weston, chamado de Berba, né, um apelido para soberba. E a soberba costuma ser fatal. Né, o sujeito que começa a ser muito arrogante antes do tempo acaba pagando um alto preço. Então, eu acho que o presidente podia ser mais humilde e não ficar colocando a carroça na frente do boi. E, por fim, né, é uma excrescência um prêmio de literatura precisar de uma assinatura da presidência da República.
Verdade.
Isso aí é algo realmente que eu não consigo entender.
Carimbo.
Eu acho que não deveria precisar.
Verdade.
Bora lá pra participação.
Nossa, hoje foi só amor esse programa, hein? Só concordância. Ó,
pois é.
Fazendo coraçãozinho.
Bonitinho, né?
Tá lindo.
Temos mensagens dos nossos ouvintes e espectadores. Bora lá.
Boa tarde, galera do 3 em 1. Tudo bem? Aqui é o Edvan de São José do Rio Preto. É sobre o que tá acontecendo aí com o Jair Bolsonaro sair ou não do PSL. Meio complicado, né? Porque é uma bagunça. Vai sair, não sai, recua. Sem estratégia, né? Meio complicado. Para mim, se ele sair, a gente vai pagar um preço maior do que já está pagando com essa polarização do Brasil, que vai ter menos apoio, alguns projetos dele são bons. E se ele ficar por causa de fundo partidário, vai contra os princípios dele.
Ok, valeu. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens. Ô Constantino, você escolheu a música para fechar o programa de hoje?
Eu diria que tá no Brasil, ele escolhe.
Vamos de Chico Buarque, né? Apesar de você.
Boa, e aí, o apesar de você é do Chico ou do Bolsonaro? Ou de ambos?
Tchau, gente. Tchau, Vera.
Tchau, galera.
Valeu, Constantino.
Boa noite a todos.
Abração, Josias.
Abração, até amanhã.
Até amanhã. Tchau, tchau.
A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão.
3 em 1. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.